Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje o programa vai ser um espetáculo, ou não, vários. Agora tínhamos aqui uma lista que nunca mais acabávamos. Vou só dizer dois, são os que estão em cena nesta altura. Eu Saio na Próxima e Você e Rapunzel, o musical. Já chegou lá? É o Filipe Lafera que está cá hoje.
Olá,
Filipe.
É um prazer estar aqui na Rádio Renascença.
Agora nestas novas instalações.
Ah, maravilhosas.
Tínhamos falado a última vez no Chiado.
É verdade.
O Filipe já não se lembra, mas eu
lembro. Eu lembro.
Mas eu lembro muito bem que o Filipe nesse dia estava com uma constipação terrível.
Lembro-me.
Terrível.
Ainda estava mais rouco do que sou.
Não, mas muito mais. Com o nariz muito mais tapado. E foi dos poucos programas em que, realmente, a certa altura, eu tive de tirar um bocadinho por ter um ataque de tosse ao Filipe. O Filipe teve uns 3 minutos antes que não era capaz de parar. Está melhor hoje?
O inverno
ainda não o apanhou, portanto.
Não vai apanhar.
É ali na entrada. O problema é a entrada do Politeama.
A entrada do Politeama está cheia sempre de público. Olha, hoje começámos a Rapunzel. Rapunzel é um musical e não se pode dizer que é um musical infantil-juvenil. É um musical para todas as idades. É um musical para a família que está completamente esgotado até janeiro. Dá 5 e às vezes 6 sessões por dia, portanto hoje começámos às 8:30 da manhã, já demos 4 sessões e a esta hora estão em cena e são milhares, pode-se dizer, de crianças que vêm ali pelos restauradores abaixo para ir ao Politeama para ver um espetáculo maravilhoso, porque é de facto um espetáculo maravilhoso, que é a Rapunzel. A Rapunzel foi as minhas netas que eu disse... O que é que este ano eu vou fazer para as pessoas da vossa idade? E elas disseram as duas ao mesmo tempo, Rapunzel. Mas foi um espetáculo que me correu muito bem e é lindo. É um espetáculo que aquece os corações, é um espetáculo que as pessoas mais velhas, os adultos, os adolescentes, os tios, os pais, toda a gente
mas
adora.
Começar a levar logo os miúdos desde muito cedo
mas
ao teatro e criar este espírito também, de ir ao teatro.
Eu faço isso até já há 26 anos.
Sim.
E muitos atores, por exemplo, agora, o Filipe Albuquerque, que é um dos protagonistas da Rapunzel, ele foi numa escola e agora é ator. Ele disse: eu entrei aqui neste teatro e disse: não, eu quero estar no palco.
Sabemos
e
lá está. Quantos é que daqueles que estão
Exatamente.
Agora a ver?
Não muitos, mas muitíssimo público que do Politeama diz-me que eu estou sempre a assinar os programas. Diz-me que. Eu lembro quando vim aqui na escola e nunca me esqueci deste teatro. E, de facto, a Rapunzel é um espetáculo inesquecível, um espetáculo musical. É um musical mesmo, é um grande musical, mas é um grande musical de grande espetáculo. É um espetáculo que podia estar na Broadway, podia estar no West End em Londres, porque os figurinos, a dança, a música, as interpretações, o cenário, o vídeo maravilhoso que acompanha toda a peça fazem da Rapunzel um dos melhores espetáculos que eu fiz. Eu acho que é um espetáculo perfeito.
Para quem não conhece, os meandros deste mundo, eu inclusive, nós estamos a falar de uma personagem que os direitos, não sei se pertence à Disney.
Não, aos irmãos, isto é do século XIX, aos irmãos Grimm, não é? Que eram dois poetas alemães que inventaram estas histórias.
Eu
tive a preocupação de não ser nada com a Disney. Portanto, a história é minha, é inventada com personagens diferentes. Há um padeiro, há um carpinteiro, há rivalidade do Arthur, não há príncipes nenhum, é o Arthur que é um cavaleiro, portanto tudo é completamente diferente, mas é maravilhoso.
Ou seja, a partir do original dos Irmãos Grimm.
Exatamente.
E a partir daí
aproximo-me mais até dos Irmãos Grimm, mas depois eu dou sempre asas à fantasia,
claro.
Não é? E o espetáculo é maravilhoso. O espetáculo, vou lhe dizer, eu lembro-me só da música no coração. Nós pomos à venda o espetáculo, uma hora depois está esgotado. Está esgotado com 5 sessões por dia.
E é das
coisas... Porque as pessoas adoram. E as crianças obrigam os pais, os tios, as avós, as madrinhas, os padrinhos a irem 2, 3 e 4 vezes. Portanto, é lindíssimo ver aquelas multidões, aquelas filas enormes que por vezes vão do Politeama aos restauradores das crianças, dos professores, porque vêm de todo o Portugal, de caminho à Vila Real de Santo António, as tais famosas caminhonetes, camionetes que trazem com os professores as crianças. Porque eu sempre tive a ideia de não fazer só teatro para Lisboa. O teatro tem que chamar Portugal, porque Portugal não tem muitos habitantes. E temos agora uma coisa muito interessante, é que temos muitos estrangeiros, como é nas portas de Santandão, com aqueles restaurantes, com aquela má vida movida toda, não é? O teatro adquiriu uma força extraordinária.
Até porque
uma
o
força
já...
que até mudou aquela rua.
Sim, sim. O Filipe já usa também há muitos anos a legendagem
para os seus espetáculos,
para o público internacional,
sim,
para poder ver.
E ao mesmo tempo, simultaneamente com a Rapunzel, tenho há nove meses que Marina Mota casou com o João Baião. Portanto, numa peça que é um sucesso absoluto, que é Eu Saio na Próxima e Você. Eu Saio na Próxima e Você é, de facto, as maiores interpretações da vida da Marina Mota e do João Baião, que são geniais. A dinâmica que conseguem dar, a energia, o talento, eles falam com o público, eles fazem mais que 20 e tal personagens. É a vida de um casal desde os anos 60 em Portugal até aos dias de hoje. Portanto, nós vamos acompanhando a história de Portugal, o 25 de Abril, as democracias, a emancipação das mulheres, através da história deste casal, com cenas muito engraçadas, com humor picante. É picante, mas o público adora ser picante. E o ouvinte também, não faça essa cara, que também adora-se também o picozinho. Mas a Marina e o João são geniais.
São brilhantes.
Não são geniais. Nós temos de nos orgulhar, nós portugueses, temos pessoas assim, porque são ao nível também internacional. Ela faz, ela representa, ela canta, ela representa, ele também canta. A dança representa com uma energia, uma entrega, como todos os dias há nove meses fosse a estreia. Eu, de facto, tiro o meu chapéu. E agora vamos ter um réveillon da romba, divertido no Politeama, com Eu Saio na Próxima e Você, e um ato de variedade em que vamos fazer um resumo dos acontecimentos de 2018. Portanto, tudo será ali posto em causa 2018.
Ou seja, a revista surge exatamente assim, a revista do ano.
E nesse dia, no Réveillon, vamos fazer uma pequena revista com eles os dois e uma pequena orquestra, que vão falar em tudo, mas tudo. Vai ser cá uma geringonça.
Mas quanto lá, é mesmo na noite de passagem de ano?
É mesmo na noite da passagem de ano.
Com direito?
31.
E
com
vai?
Direito a ceia.
A ceia,
a champanhe, a baile. O Salão Nobre vai se transformar num salão de dança. Não perca, os bilhetes já estão à venda. E vai ser uma passagem do ano de arromba.
E original, no mínimo.
E original. E para rirem muito. Portanto, entre o ano a rir com Eu Saio na Próxima e Você, com a grande Marina e o grande João Baião.
Mas qualquer dia, se eu ponho o Filipe lá a feria a fazer spots de rádio, tenho um problema. Depois não faço eu. Vamos conversar mais. Está aqui hoje o Filipe lá a feria, já percebeu.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje está cá o Filipe lá a férias, já percebi que vamos ter aí um grande réveillon com o Eu Saio na Próxima e Você, ainda por cima uma revista do ano 2018, que há muita coisa para contar, de certeza.
Muita!
E nessa noite para um público também mais adulto, portanto também deve ter ali um picantezinho. Entretanto, podem ver a Rapunzel, o musical, que... Quer dizer, podem ver, não sei se pode. Que...
Pode, agora
nestes próximos dias vai ser difícil.
Num próximo mês vai ser difícil.
Mas depois
temos em janeiro e podem dar um voucher, um presente,
exatamente,
já para janeiro e para fevereiro e para maio, até pelo menos até à Páscoa já está. Mas eu saio
quanto tempo é que costuma Depende, obviamente.
Um ano.
As peças conseguem aguentar mais ou menos um ano.
Bem, eu já tive peças de seis anos. A Amália foi seis anos. A Música do Coração foi 4 anos. E a Rapuzel, por este andar, também vai bater os recordes.
Há uns tempos estava aqui a falar com o António Zambujo e eu não me lembrava. Eu não me lembrava de o ter visto em cima do palco.
Zambujo começou comigo. Começou da Amália, fazia o Francisco da Cruz maravilhosamente. É um rapaz lá da minha terra, quase. Ele é de Beja, sou da Vila Nova de São Bento, portanto, eu vi logo que era um talento, mas é também um talento a representar. As pessoas não sabem, as pessoas que viram a Amália sabem, mas ele tem muita graça porque ele começou por fazer o Francisco da Cruz e acabou por fazer todos os maridos da Amália,
com
características muito diferentes. E muito bom. Eu acho que o Zambujo, além de ser uma joia, mas uma joia de pessoa, que também é muito importante. Eu acho que mais importante que tudo, e estamos aqui na Rádio Nascença, é a bondade, não é? É nós compreendermos os outros e sermos bons e humanos para o nosso semelhante. E o Zambujo é, de facto, uma joia, um grande amigo e um grande artista.
Eu não me lembrava, na altura ele não era tão conhecido, obviamente, e portanto não me lembrava da figura dele em cima do palco. Via Amália, estivemos lá. Tem uma peça da Renascença, também, se não estou enganado, na altura, com o apoio da Renascença.
Sim, sim, portanto, até a Renascença passava com o nosso queridíssimo Sala, passava em episódios o musical.
Provavelmente aquela que esteve mais tempo em cena, mas
sim,
quer dizer,
passa por mim no Rocio também.
Uma média, podemos calcular assim uma média.
A média deve vir a 3 anos e tal. Os Jesus Cristo Pensar.
São milhares de representações.
Quatro anos e tal em cena, ouvi Lindo do Telhado. Não, eu tenho uma coisa, eu não quero subsídios para nada do Estado. Sim. Eu sou muito anti-Estados. Mas tenho uma coisa maravilhosa, tenho o grande subsídio do público. Olha, eu ontem fui ao Porto e até me emocionei, porque as pessoas vêm falar comigo, beijam-me, dizem, mas quando é que vem ao Porto? E vou, sim senhor, em janeiro, eu estou no Porto, com Eu Saio na Próxima e Você, no Sá da Bandeira, com a grande Marina e o João Baião. Portanto, o Porto, que eu passei 4 anos no Porto, 4 anos e meio no Porto, no Rivoli, onde fizemos espetáculos memoráveis, não é? Como o Superstar, a Música do Coração, pronto, a Piaf, espetáculos fantásticos, e fiz agora uma grande ausência do Porto, mas vou voltar com Eu Saio na Próxima Você, no Teatro Sá da Bandeira, portanto, em janeiro.
Em janeiro.
Portanto, não me esqueço do Porto. Mas estava eu a dizer, a generosidade, o calor humano com que eu sou recebido na rua é emocionante. Eu sou assim, já o Marcelo Rebelo de Sousa dos pobrezinhos.
já tem selfies com toda a gente.
Já tem selfies. Ontem deve ter tirado no Porto, sem exagero, umas 200 e tal selfies.
Hoje é mais as selfies que os autógrafos, não é?
Mas eu também ponho os autógrafos também. Autógrafos. Estou sempre a receber.
Mas para lá, que eu não quero deixar passar por cima aí uma coisa. Estamos a falar, o Filipe diz isso também sempre com grande agrado, não precisa do Estado para nada. Não, aliás, critica muito a nossa política cultural.
Porquê? Porquê é que está toda errada?
O que é que está errado?
Olha, eu tenho muita pena dizer isto, isto é para todos os partidos, não é? Para o PSD, para o PS, quem esteja. Fazem uma política para uma elite. O teatro é tudo contra a elite. Não pode ser de elite. O teatro é para toda a gente, é para o público em geral. Vejam o Gil Vicente, vejam o Almeida Garrett, vejam o Molière, vejam o Shakespeare fazia teatro quase de feira, não é? O teatro tem que ir ao coração. Não pode ser uma meia dúzia de pseudo-intelectuais a ditar, porque nós hoje em dia temos uma ditadura cultural com estas coisas das performances. Nós não temos ópera. Dizia-me ali uma sua amiga que me veio receber, muito simpática, da Madeira,
Francisca,
eu gosto tanto de ópera, que pena, e de opereta, que pena que não haver ópera em Portugal. É uma vergonha. Não temos uma companhia nacional de bailado, coitada, está sempre à miséria. O Teatro Nacional não existe, não há companhia de Teatro Nacional. Você veja que era por direito o Rui de Carvalho estar no Nacional, a Luz Norberto, os grandes atores. Não, os grandes atores são tão sem trabalho, porque sobrevivem com as telenovelas a fazerem criados e a fazerem pequenos papéis. É uma vergonha. A política cultural em Portugal é completamente desastrosa, elitista e errada. A democracia não chegou. A democracia não chegou à cultura.
O manifesto de Filipe Lafere.
O manifesto anti-Dantas. Dantas. O meu próximo espetáculo tem um bocadinho a ver, porque vou fazer a Severa. Mas é uma Severa escrita por mim, com uma música maravilhosa de um jovem e do grande Jorge Fernandes, e que vai ser o espetáculo da minha vida.
É uma Severa, desempoeirada.
Não, é uma Severa. Menos Severa. Nós não conhecemos a nossa história. Eu acho que o teatro e o cinema e toda a arte, mas sobretudo o teatro, é a história de um povo. O teatro foi criado pelos gregos exatamente porque os gregos queriam demonstrar e dar a conhecer a sua história. Portanto, eu próprio me abri a boca e me surpreendi com a história da Severa, porque se passa exatamente nas guerras liberais. O que o Almeida Garrett, que era contemporâneo da Severa e conheceu-a e descreve-a. É um tema absolutamente fantástico. As pessoas não sabem como nasceu o fado. Isso tudo vai ser revelado. O que eram os negros que vinham nos barcos, nos navios negreiros, e cantavam aquelas, o choradinho, não é? O fado vem do Brasil, é o choradinho, não é? E o landum. E a Severa foi a primeira que adaptou ao temperamento mediterrâneo, ao temperamento cigano, não é? Mediterrâneo, esse cantar dos negros. É uma história que as pessoas não sabem.
Não, perguntamos...
História de Portugal. Portugal é um país, de facto, eu amo Portugal. Eu amo a história de Portugal, porque nós temos somos um dos países mais velhos.
Somos. Com as fronteiras há mais tempo definidas,
e temos uma história riquíssima. Ora, o nosso teatro, o nosso cinema, a nossa arte tem que ir buscar e dar a conhecer a estes jovens a nossa história. É isso que eu vou fazer.
Para não ser só a próxima,
e você faço isso, não é? E vou fazer profundamente a história do fado e a história de Portugal no musical Severa, que vai estrear em fevereiro. O regresso dos grandes musicais ao Teatro Politeama.
Porque nós, se formos perguntar à maioria, tem uma vaga ideia, associa o nome ao fado.
Sim, mas Severa, não sabem.
E não muito mais.
Ainda outro dia me perguntaram qual era o disco que ela tinha.
E se ainda dava entrevistas ou não?
Não, as pessoas não sabem. As pessoas sabem porque há muitos fados e muitos poemas dos fados que falam na Severa.
O Filipe Lafere é o meu convidado hoje. A conversa vai prolongar-se, certeza absoluta. É melhor ficar por aí.
É um prazer estar aqui com você.
Eu sei da próxima e você está em cena. Rapunzel também está em cena. E como diz o Filipe, não é só para os mais pequenos, é para toda a gente. Vá ao teatro, só chover, vá ao Politeama.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Está cá hoje o Filipe Lafere. Se não tem planos, já fiquei a saber. Fiquei também a saber também que no Réveillon podem ver o Sena Próxima e você, ainda por cima, uma mini revista do ano de 2018.
Uma revista do ano. Ui, o que vai ser?
É o que eu faço ideia. Ou, entretanto, este mês não, porque está tudo escutado, mês de Natal, não. Muitas excursões, muitas escolas para virem ver Rapunzel, o musical.
Mas pode ver, até ao fim do ano, eu saio na Próxima e você. Porque eu saio no Próximo e você, o último espetáculo será exatamente na entrada do ano. E depois vai para o Porto, para o Teatro Sá da Bandeira, e vai também para muitas outras localidades. Vai ser uma digressão maravilhosa com a Marina Mota e João Baião nos papéis da sua vida em Eu Sei da Próxima. E você?
Eu estava aqui a pensar que já vai muito longe o tempo em que o Filipe Lafere recortava figuras e brincava com caixas de cartão.
Mas isso é outra vida.
É outra vida.
É do século passado.
Mas tal como uma brincadeira, quer dizer, enquanto miúdo ia fazendo isto e fazendo os seus teatros. Não, isso acredito. Mas há uma coisa sempre. Há várias coisas extraordinárias nos espetáculos do Filipe Lafere. vou destacar agora uma, porque vamos levar a conversa um bocadinho para aí, que são, de facto, o cuidado que é posto nos cenários.
E
a maneira como são trabalhados.
Os cenários são sempre meus, não
sempre.
É? E tenho outros que eu tenho, o colaborador, o Bruno Guerra, o Costa Reis nos figurinos, mas eu gosto de,
não
gosto
larga,
de escrever.
Não larga aquela,
peças,
é uma pasta,
exato,
que não larga. Que...
Não largo, porque a Glicina Quartinho, que era uma grande amiga, dizia que eu era sobretudo um grande cenógrafo. Não era exagero dela, que era muito amigo. Mas eu começo logo a materializar as palavras, a materializar a atmosfera, não é? Daí é que me dás tudo, até as próprias palavras, ou a própria encenação. Por exemplo, eu quando vou para o primeiro ensaio já sei tudo o que é, como vai estrear a peça. Não, do pormenor, do detalhe mais pequeno, eu já sei o que vou fazer.
Quando se está tanto tempo em cena com uma peça, há algum desgaste de material ou não?
Sim. Ai, sobretudo os projetores, porque a eletricidade é caríssima.
Nossa ideia, deve ser uma conta.
E é uma conta muito, muito grande. E depois há uma coisa muito injusta, é que nós pagamos os maiores impostos. Agora há a promessa de voltar novamente aos 6%, mas eram 16%. É horrível, porque é tudo a pagar, tudo. Eram os impostos, nós trabalhamos 7 meses para o Estado, não é? Nós temos estes senhores, que são o Estado, que 7 meses nós estamos a trabalhar para eles.
Mas
isto é verdade.
É verdade.
Eu na revista do ano logo digo.
E nós vai dizer tudo. Nesse papel de criação, há um... Começa porquê? Vai fazendo os rabiscos?
Não, é uma página em branco. Começa pelas palavras, sempre pelas palavras, e depois vai nascendo a obra nasce, não.
Mas
é?
nos cenários?
Ah, os cenários é a mesma coisa, há uns rabichos.
Vai fazendo uns rabichos.
Que vou fazendo, depois vão se tornando mais definidos.
Porque às vezes há estruturas muito bem montadas e que se desmultiplicam,
sim,
e é um ótimo aproveitamento de espaço.
O Teatro Politeama tem de facto o melhor palco do país, porque eles são 2 palcos, não 3 palcos, que se revezam uns aos outros.
Tinham um fosso elevatório?
Exatamente, um enorme esforço elevatório. E também na teia descem também aquelas plataformas, o que dá uma grande diversidade de imagens ao espectador.
E que permite também criar mais.
Ah, sim, permite criar tudo. Mas aquilo foi tudo por mim.
Foi pensado.
Porque quando eu cheguei ao Politeama, o Politeama era um velho cinema em decadência, um cinema pornográfico, e não havia nada. Aliás, vou-lhe contar uma coisa. Debaixo do palco havia uma família. Uma família que vivia debaixo do palco, mulher, filho, marido, que viviam lá com uma cozinha, com as camas e tudo. Portanto, eu tive de indenizar aquelas famílias. Isto só em Portugal. Isto é mesmo só em Portugal ou na Itália que isto acontece. Era uma família que vivia debaixo do palco. Olha que engraçado, é um tema bom, uma peça engraçada.
De facto.
Não é?
De facto, é o outro olhar, é o olhar debaixo do palco. Não é atrás, é debaixo do palco.
Não, mas tinham a cozinha montada, tudo, as casas de banho, uma coisa muito modesta, não é? Mas viviam debaixo do palco. Portanto, foi
sempre
um teatro.
Sempre que seria muito mais interessante debaixo de um palco do teatro do que como era na altura. Que era do cinema.
Exatamente, pornográfico.
Filmes pornográficos,
não,
enfim.
Mas o palco só foi teatro comigo, connosco, com a maldita cocaína e com esses espetáculos extraordinários que fizemos.
O Filipe já disse, saiu uma série de vezes a expansão. Quando é que vai acontecer a expansão?
É?
A expansão.
A expansão de quê?
Chegou a pensar no Olímpia, chegou a pensar...
Ah, sim, mas o Olímpia foi o drama da minha vida. Eu perdi imenso dinheiro. O Dr. António Costa tinha prometido ali fazer naquela Rua dos Condos portanto, as estrelas dos artistas. Era uma homenagem aos artistas, porque não sei se você sabe, mas ali é que era o Teatro Nacional, era o Teatro da Rua dos Condes. Portanto, desde o tempo do Garret, da Rosa da Bachena, etc., nós havia sonho de fazer o Pátio da Fama, não é? A Rua da Fama, não é?
Com as estrelas,
mas,
lá todas no
com as estrelas. Eu comprei o Olímpia num dia horrível da minha vida, que eu devia ter apanhado uma pancada na cabeça nesse dia, ao final ter ficado com uma grande constipação, e... pedi à Caixa depois emprestou-me dinheiro, mas a Câmara não não desenvolveu, eu fiquei completamente falido, mas agora tudo é um hotel. Já vendi para um hotel. Portanto, foi a Rádio Renascença ao hotel, foi tudo o hotel. Eu acho que vou um dia entrar em minha casa, vou à casa de jantar e é um hotel. Porque agora estamos nesta...
É o boom. Neste boom turístico.
De transformar
Lisboa. Nota-se na plateia.
Nota-se sobretudo brasileiros, espanhóis, latinos, não é? E alguns ingleses, mas não é uma percentagem, porque o nosso turista é pobre, não é? O nosso turista é um turista de mochila, não é? Portanto, mas nota-se.
Quem vai ali mais para baixo já tem que ter mais algum poder de compra. Não sei se ficará um bocado o tempo suficiente. Nós também não temos ali a Broadway montada, não é?
Não, mas podiam ter uma pequena Broadway com o Coliseu, com o Nacional, com o Politeama, com a Olímpia, com o Odeon. Você vai ali à Rua dos Condes, dá vontade de chorar. O Odeon está completamente a cair. Aliás, já caiu. As varandas já caíram e o Olímpia nunca mais se desenvolve. Vai ser o hotel.
Mais um hotel.
Mais um hotel.
É que fica.
Eu acho que Lisboa é o hotel, não é? Vamos transformar Portugal numa colónia balnear.
Outra possibilidade é fazer peças no hall do hotel.
Outro dia, muito engraçado, uns ingleses perguntaram onde era a Praia da Alfama. Eu disse, mas em Alfama não há nenhuma praia. Ah, eles com um livro, a Praia da Alfama, onde é? Eu disse, olha, é para ali, não sei quem, lá foram os pobres, o pobre casal inglês, à Praia da Alfama.
Sabes, se os meus amigos insistem, faz favor, é sempre diferente.
O que é que eu ia dizer que não havia?
Mas o Filipe estava a dizer da história da falência, quer dizer, não é bem verdade, não foi a sua única falência, quer dizer, a outra não é da sua responsabilidade. Sua família nasceu num sítio melhor, depois aquilo abanou um bocadinho.
Mas olha, é maravilhoso. A minha vida foi.
É uma montanha russa, quer dizer, também é um.
Não, mas a vida é uma montanha russa, não é? E eu tive essa maravilhosa sorte de ver a vida de todos os lugares do teatro, desde o galinheiro, desde a geral, ao camarote, não é? Ao camarote real, eu ouvi da vida isso. Mas eu, depois de 53 ou 54 anos de teatro, tenho, ainda ontem falando com o Costa Reis, eu dizia, eu tenho uma sorte extraordinária, porque conheci pessoas fantásticas, conheci o Amado Negreiros, a Natália Correia, o Cesarini, o Eugênio de Andrade, conheci pessoas maravilhosas do teatro, atores fabulosos. Eu conheci a Palmira Bastos, eu representei com a Palmira Bastos, com a Amélia Reclasso, conheci muitíssimo bem a Laura Alves, que era talvez o maior gênio que nós tivemos como atriz, como comediante. Portanto, eu conheci o António Silva, eu representei com o Costinha. Portanto, não só da parte artística, os grandes pintores, o mestre Lago Henrique, que foi meu mestre, conheci pessoas extraordinárias. Já vale a pena ter vivido por as ter conhecido. Sobretudo o Amado Negreiros, que era absolutamente. O Amado Negreiros era uma pessoa muito educada. Não era. A gente tem esta.
Mais exuberante.
Sim, de exuberância. Talvez influenciados por uma maneira do Mário Viegas dizer a cena de ódio. Mas se você ouvir a cena de ódio que está gravada do Amado Negreiros, não, é uma coisa muito. Porque ele era um homem muito delicado e com uma enorme sensibilidade. Maravilhoso mestre.
E que referências, que o Filipe agora
Sim, deu. Foram pessoas, era Natália era, eu acho que fazia falta, que é uma injustiça essas pessoas terem morrido. Há pessoas que não devem ter morrido. Ontem no Porto disseram-me isso e eu até me comovi. O senhor não pode morrer. Mas nós todos morremos e vêm outros, porque esta geração agora nova tem talentos. Olha, na Rapunzel tem talentos de cantores ao nível da Broadway, o Solera, tantos, o Frisa, a Karina Leitão é uma voz.
É uma nova geração.
É uma nova geração cheia de força, tanta força, que hoje até estão a fazer 5 espetáculos.
Tem que ver quando puder a Rapunzel no musical. Sim, ou ele sai na próxima e você?
Tem que ir ao teatro.
Não foi pela frente, tem que ir ao teatro.
E também há.
Vamos ter a Severa já no próximo ano.
E a Severa? Portanto, Severa vai ser o espetáculo da minha vida.
E são já várias propostas. Vamos ainda ter tempo para conversar mais um bocadinho com o Filipe Laferre.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Convidei hoje o Filipe lá à férias. Já ficamos a saber que vamos ter aí Réveillon com Eu Sei na Próxima e Você e também com a Revista do Ano. Entretanto, está também a cena Rapunzel para os mais pequenos, para os maiores. É um musical inspirado nos Irmãos Grimm. Nada a ver com outra super produtora de filmes e de espetáculos.
Isso é de comparar é tudo com...
É tudo com a produção do Filipe lá à férias. Já passamos aqui por cima dos cenários absolutamente fantásticos e dos atores. De resto, o Filipe lá à férias foi ator durante 12 anos.
Talvez mais coisa, menos coisa. E gostava de ser, era bom ator.
E tinha boa pinta para ser protagonista.
Fiz o Romeu.
Era o galã.
Era muito giro.
O galã. Depois foi para Londres. E em Londres, não sei, e como é que foi? E em Londres era galã mesmo em Londres?
Não, em Londres fui tudo. Não é? Até fui criado de mesa.
Não, está bem, mas para as inglesas.
Sim, tinha muito êxito naquela altura. Não me queixo agora também. Mas foi uma época extraordinária. Você veja, eu vivia na King's Road, numa paralela à King's Road, nos anos 70, portanto, era a mesma época das flores.
É que estava tudo a acontecer.
70, 71, 72, 73, eu vivi lá, não é? Só vim para cá em 74, pronto, nós todos pensámos num outro país, não é? Não era nunca o que nós sonhámos.
E tudo era possível.
Era tudo possível, eram possível todos os sonhos, não é? Mas foi muito importante para mim, para já, porque aprendi muito, vi muito teatro, andei também numa escola e trabalhei muito, fui tudo, não é?
Como é que fazia? Poupava aquilo, tinha que poupar o dinheiro?
Eu tinha uma pequena bolsa, mas a bolsa não me dava para nada da fundação.
E depois o dinheiro era investido em peças de teatro?
Não, porque o restaurante onde eu trabalhava, na King's Road, os clientes eram artistas de teatro, eram os atores de teatro. Eu servia a Garner, o Alan Bates, o Pasolini, pessoas famosas, que a Capocino, que era uma atriz famosa do Fellini. Portanto, eu tinha muita facilidade em cravar os bilhetes. Era um borlista, não é? Era um borlista, coisa que não se deve ser, nós só temos para vender os bilhetes, não, o resto é tudo
hoje
a pagar.
Hoje o Filipe está do outro lado.
Exatamente.
Não pode ser.
Pois exatamente. Mas deu-me ensejo também em conhecer não só, a classe artística do teatro, como ver espetáculos maravilhosos. Olha, eu vi, ainda me lembro que vi a Maggie Smith a fazer a Ada Gable numa encenação do Ingmar Bergman e eu não acreditei. Eu disse, esta mulher não pode repetir isto, e saí do teatro, que era uma matiné, e fui comprar imediatamente para a sua areia a ver se era possível aquilo ser repetido. Não era.
Era
maravilhosa a mesma, mas o teatro tem isso de mágico, é que todos os dias é diferente. Quando se diz, mas não se aborrece durante um ano ou dois estar a fazer a mesma peça. O grande é o ator, o verdadeiro ator, não se aborrece porque todos os dias é diferente. É como você falar com outra pessoa. Claro. Se eu falo com ela é uma coisa, se eu falo consigo é outra. E tenho que dar a minha mensagem de outra maneira. E o público é tão bom ator como, não há nada pior que um mau público, não é? Até a gente diz que são os chineses, como se não se riam, estão calados. Não, o público faz o ator vibrar, faz o ator da resposta. É isso que o teatro tem de fantástico. O cinema não tem, que a televisão é não tem nada. Mas é esse corpo a corpo, esse olhos nos olhos que o ator tem com o público.
Então, mas o Filipe chega a Portugal e vem com os olhos e a imaginação fértil daquelas coisas. Tudo isso chega cá, quer dizer,
vou para a Casa da Comédia.
Não há nada daquilo,
mas há outras coisas. E fui para a Casa da Comédia e fiz pronto, a minha vida.
Quanto tempo é que demorou até fazer aquela sua primeira peça?
Eu tive muita sorte, porque a primeira peça que eu ensinei, eu tinha 18, eu estreiei-me no teatro muito cedo, aos 16 anos.
Não, mas aquela peça diz, isto já tem uma produção a sério, isto é uma coisa que eu tenho orgulho aqui a mostrar.
Na Casa da Comédia fiz espetáculos fantásticos, Paixão do Piera Paulo Pasolini, Marquesa de Sade, a Eva Perón, foram espetáculos muito polémicos, muito fortes.
Só pelos nomes já ficamos com uma ideia.
Sim, sim, a letra, ou a queda das barcas, das máscaras. Veio o Mário Cláudio pela primeira vez. A Agostina, essa mulher extraordinária, essa mulher que vai, é engraçado como é a vida, ela que é eterna, está num limbo, não é? Mas eu acho que é a grande escritora da nossa época.
Vamos ter grandes ícones da cultura portuguesa nos próximos anos nas peças do Filipe Laferre, mas isto é só um palpite, pela conversa é só um palpite meu. Portanto, não houve aquela produção maior?
A minha produção mais que foi a bomba foi o Otéban do Madalena Iglesias. Não era que era uma loucura, não é? Também com a Simone e a Madalena Iglesias querendo pôr no tribunal. Portanto, aquilo teve 3 anos em cena. Começou na Casa da Comédia e acabou no Coliseu dos Recreios, completamente esgotado, com a Madalena a gostar. Foi. E depois foi o Passa por Mim no Rocio, que eu acho que foi um espetáculo único, histórico. Eu lembro-me com o António Cruz, que era talvez um dos maiores atores que eu conheci, que foi-se embora muito cedo, não é? Os deuses gostam de levar as pessoas muito
levam
cedo,
jovens os que amam.
Exatamente, os que amam. Mas eu lembro-me ele de telefonar às 4 da manhã e disse: já há pessoas na fila para os bilhetes, as filas para o Passa por Mim no Rocio iam até à Suíça, não é? A Suíça também não existe, também vai ser um hotel. Portanto, as pessoas levavam o almoço, sentavam-se, você lembra-se disso? É, foi um fenómeno, de facto, irrepetível. Mas porquê? Porque era a história da revista, era a história de Portugal, eu falava dos grandes atores portugueses, falava da nossa história, e depois tinha um elenco de luxo, desde a Irene Isidro, a Eunice Munhoz, Rui de Carvalho, a Fernando Borsatti, todos, a Simone, a Rita Ribeiro, era o creme de la creme do teatro português. Foi Varela Silva, que
ainda fica com o friozinho na face de produção, a pensar se, bem, lá vou eu pôr outra vez a cabeça no cepo.
Será que isto
dá dinheiro, não dá dinheiro, que as pessoas vêm, não vêm?
Eu tenho sempre essa espada, eu não posso desiludir o público, eu tenho sempre uma espada na minha cabeça. É por isso que eu dou o meu melhor, para não falhar. Por vezes, por exemplo, a Severa vai ser um espetáculo que vai ter um grande elenco. Tenho medo.
E é por isso que dizem que o Filipe Laferre é muito exigente às vezes, e que é muito chato e que refila e que pesa.
Sim, porque nós temos que dar o melhor, e eu tenho a obrigação a cada artista de tirar do coração e da vida do artista e do talento do artista o melhor que ele tem para dar, e tem que ser exigente. Na vida tem que ser exigente, porque eu sou exigente para mim comigo próprio, e também sou exigente para as pessoas que trabalham comigo, não é? É uma questão de vida ou de morte, não é? E só vale a pena a gente ser inteiros e dar tudo o que tem em cada coisa que faz, como dizia o Fernando Pessoa.
Absolutamente.
É?
Filipe.
Foi um prazer.
Vamos convidar toda a gente para ir ao Réveillon, não é?
Vamos convidar toda a gente, toda a Lisboa e Portugal, para ir ao grande Réveillon do Teatro Politeama. Eu saio na próxima, e você, com a extraordinária e maravilhosa Marina Mota e o fantástico João Baião. E no final vamos ter a revista do ano. Vai ser uma geringonça.
Entretanto, sai também
Rapuzel. Sá da Bandeira em janeiro, e Rapuzel, embora esteja desgotado, podem oferecer os vouchers aos vossos...
É um presente de Natal.
É um presente de Natal.
Qual é o tamanho do cabelo desta Rapunzel?
Ah, é 500 metros. 500 metros foi uma fábrica que me deu.
500 metros
de cabelo.
Bem, mas não é todo em comprimento.
É 500 metros de cabelo. Ela, a primeira vez que aparece na torre, tem 500 metros de cabelo.
É a solução que tem.
Ah, é maravilhoso.
Quer confirmar, vão
ver, porque é um espetáculo maravilhoso. Olha, todos são, é um grupo genial, e revela-se uma grande atriz, sabe quem? Adora que o nosso público é muito cruel para os artistas.
Para alguns artistas.
Estava ela, coitada, estava até a trabalhar numa coisa de hambúrgueres, etc. É uma atriz extraordinária. Revela-se, ela faz uma madrasta, uma feiticeira, uma velhaca. Extraordinária. Vão ver a Rapunzel, vão ver, eu saio na próxima de você. Sejam felizes, como dizia o Raul Solnado, meu querido Raul Solnado.
Foi um grande
favor de ser feliz.
Foi um grande prazer voltarmos a conversar.
E eu gosto gosto muito da Rádio Renascença, que faz parte da minha vida. Eu até aqui, quando era ator, fiz folhetins aqui na Rádio Renascença.
Sei que era bom termos os sons disso, mas não temos.
Ah, não tem?
Eu não sei, eu vou escolher no baú, pode ser que alguém ainda tenha guardado.
Tinha também,
um grande abraço.
Um grande abraço.
Muito obrigado.
E não se esqueçam, eu estou lá à espera de vocês todos no Politeama. E bom ano de 2019.
Conversa QB com Carlos Bastos.